Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Chegou a quinta-feira, dia de falar de economia de um jeito leve, fácil e descomplicado aqui no Em Boa Companhia com o nosso parceiro do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo.
Prazer é todo meu. Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte.
É isso aí, pessoal. Estamos também transmitindo pelo nosso Facebook. Quem quiser assistir agora o rádio com imagens, acesse facebook.com/emboacompanhia. O assunto de hoje, cartão de crédito consignado. Olha, eu já ouvi falar em empréstimo consignado. Agora, cartão de crédito consignado, o que é isso, Fred?
É um cartão oferecido para servidores públicos, federais, estaduais, municipais, pensionistas e aposentados do INSS. Uhum. Então, essa é a primeira notícia que a gente tem para dar aí hoje, é que os públicos que estão nessas categorias que a gente falou aí têm acesso a mais uma modalidade de crédito. Não é para todo mundo, e para esses que a gente citou, é uma possibilidade que vale a pena contemplar.
Uhum. Né? Tem que ter, então, aquela renda fixa, garantida, né, e comprovada por meio de contra-cheque ou benefício do INSS.
Exatamente. Por quê? Porque a maneira que esse cartão funciona, né, um dos requisitos que ele oferece é a possibilidade de um desconto, né, do pagamento da fatura do cartão de crédito, das despesas efetuadas através desse cartão consignado, né? Se chama cartão consignado, tem vários nomes, cartão do aposentado, né? Cartão do funcionário público, tem para vendê-lo, os correspondentes acabam se utilizando de várias terminologias, mas uma das funcionalidades dele é que uma parte dos seus gastos é descontada em folha de pagamento.
Legal. Agora, qual que é a margem utilizada aí para esse desconto, Fred?
Então, vamos lá. O crédito consignado... Bom, o cartão consignado pode ser acrescido ao crédito consignado. Então, a primeira coisa que o nosso ouvinte, que porventura é, sei lá, um pensionista aposentado do INSS que está escutando, ou você que... Aí vai um segundo alerta, antes do primeiro. Você que é filho ou neto, muitas vezes, provavelmente seu pai ou seu avô, sua tia... tem ou vai ter um empréstimo como esse, um cartão como esse. Então, às vezes você está achando que não é para você, mas presta atenção, porque você pode acabar ajudando alguém da sua família. Mas então, além do crédito consignado por si só, que é o original, que é aquele cuja margem vai até 30%, o que é a margem? É a possibilidade do desconto em folha. Ah, eu ganho R$5.000 líquido por mês, né? Eu posso ter um crédito consignado cujas parcelas oneram ou comprometem até R$ 1.500, né, descontados diretamente no meu salário. Então, esses R$ 1.500, vamos supor que eles já estejam comprometidos, esgotados. Você pode colocar mais um pouquinho de dívida na bandeja, vamos dizer assim.
Com o cartão consignado.
Através do cartão. Você consegue comprometer mais 5% da sua renda líquida, ou seja, você consegue tomar um pouco mais de dívida ou usar esse cartão, né, para ter mais, nesse caso que eu dei, que 5% de R$5.000, que é a renda líquida, né, vai dar aí R$250. Então, ele tinha R$1.500 de parcelas, ele vai ter R$1.500 de parcela no crédito consignado e mais uma margem de R$250 de comprometimento ali na fatura do cartão consignado. Tá? Então, essa é uma possibilidade boa, porque, vamos dizer assim, é uma dívida que, de certa forma, acaba sendo ainda mais barata do que outras possibilidades que existem no mercado. O cara já estava com 30% comprometido no crédito consignado, né? Ele ia, às vezes, para uma dívida mais cara e ele pode se utilizar disso aí.
Agora, Fred, uma pergunta que não quer calar, porque a gente sabe que os juros do rotativo do cartão de crédito são exorbitantes. E no caso do cartão consignado, a taxa de juros, ela é menor?
Ela é menor. Está aí na faixa de 3,5% ao mês, né, contra aqueles 10%, 15% que a gente vê no cartão de crédito tradicional. É um cartão que você pode andar com ele no bolso e usar como se fosse um cartão normal, né? Os limites de crédito costumam ser maiores do que os limites de crédito que se concede num cartão sem ser consignado, um cartão de crédito comum. Uhum. Você pode usá-lo na rede 24 horas, esses cartões têm bandeira, né? Elo, Visa, Master, né? É possível ter cartões adicionais, inclusive. Então, assim, bem usado, Pedro, a mensagem que eu estou querendo passar aqui hoje para o nosso público é que dá para usar isso bem e ter vantagens financeiras, especialmente se você está substituindo dívidas mais caras, se você não vai usar isso para se descontrolar e tomar ainda mais dívidas que você não consegue pagar, né? E aí vai outra alerta. Muitas vezes o pessoal vai em cima desse cartão quando já não consegue mais no consignado tradicional. Uhum. Significa o quê? O cara tomou um consignado tradicional para 60 meses, aí ele fez um refinanciamento para alongar a operação para conseguir um troco, né? Aí você estica e fica comprometido por 72 até 96 meses. É possível tomar um prazo muito grande para poder botar mais dívida para dentro, porque ele não fez o dever de casa, orçamento, planejamento, e está usando dívida como se fosse renda. Acabou a margem consignável no crédito consignado tradicional, aí vem um pastinho, um correspondente, que são essas empresas que oferecem esses créditos para as pessoas, e fala, olha, se você fizer um cartão, eu consigo te dar mais tanto. Aí isso aí eu acho que é o mau uso, ou seja, você já está na raiz, você está com um problema que você precisa se planejar. Mas, para quem está substituindo uma dívida mais cara por uma mais barata, para uma pessoa que está usando esse crédito porque a taxa não é tão cara assim, ou seja, é mais barata do que o cartão de crédito tradicional, acho que pode ser conveniente.
Ô Fred, só uma dúvida que eu acho que eu não entendi bem. 30% é o que você pode pegar, né, no empréstimo consignado da sua renda.
Não, 30% é o que a parcela pode comprometer da
sua renda.
É, a parcela. Mas olha só, você tem uma renda de 5 mil, a parcela pode comprometer até R$ 1.500 da sua renda. Significa que o empréstimo vai ser ali 4, 5, 6, 7 vezes esses 5 mil reais, tá? Porque você vai diluir essas parcelas em até 8 anos.
Mas e se eu não tenho nenhum empréstimo consignado? Aí quanto que eu posso pegar no cartão consignado? 35?
Não, só 5.
Só 5.
Os limites são separados, são independentes. Mas muito provavelmente aquele que te oferece o cartão vai te oferecer também o crédito consignado. E aí a sua pergunta é ótima, porque antes do cartão, né, recomendo, vamos dizer assim, não é que eu recomendo, mas se você precisa de dívidas, o crédito consignado é mais barato do que o cartão consignado. Estamos falando de 3,5, 4 aí no cartão, o crédito consignado fica ali abaixo de 2, uhum. 1,7, 1,5, quer dizer, chega a ser a metade ou menos da metade da taxa, tá?
E qual que é o valor das parcelas?
Bom, o valor das parcelas vai depender do seu uso e do seu limite.
Tem, né? Aquele negócio de pagar a parcela mínima?
Tem. Esse é aí um outro alerta que vai também. Boa pergunta do Pedro. A fatura vem com a sugestão de pagamento mínimo, que nem sempre é tudo que você gastou. E se você só pagar o mínimo, o acréscimo, aquilo que você gastou mas não pagou, será levado para o mês seguinte. Obviamente, sobre esse restante, sobre esse valor não pago, né, incidirão juros. Tá? E como o público que usa esse cartão muitas vezes não tem muito traquejo, né, com faturas e nomenclatura e etc., né, e ele vê um desconto automático na folha de pagamento, acaba acreditando que toda a fatura foi paga, quando na verdade aquilo não foi. Então é comum a gente encontrar relatos e reclamações, né, de clientes achando que pagaram tudo, quando na verdade não pagaram tudo. Então aí entra uma especificidade do cartão, né, que eu acho que é um pouco mais complexa do que deveria. Então, se perguntasse, Fred, se você fosse desenhar esse cartão, eu acho que eu teria talvez cuidado de conseguir comunicar melhor para os clientes de que aquele valor que vai ser descontado na folha de pagamento, né, que esses 5% aí que que o Pedro falou, podem não estar contemplando todos os seus gastos. Então, assim, nesse cartão, por exemplo, você pode ter, com essa renda de R$5.000 que eu falei, um limite de até R$10.000. Tem cartões, tem vários fornecedores de cartão de crédito, lá, BMG, Olé, Consignado, Banco Pan, Daicoval, né, sei lá, tem uma série de outros que eu não estou lembrando aqui. Mas cada um oferece um limite. Um vai dar uma vez e meia a sua renda, outro vai dar duas vezes a sua renda, um vai te cobrar tarifas adicionais além desses 3,5% de juros, que é outra dica boa de você ver, né? Tem um limite de juros. O INSS, por exemplo, não permite que os juros passem de certo montante, mas eles não falam sobre tarifas. Então, você pode ter uma tarifa de abertura de crédito, você pode ter uma tarifa para saque, porque esses cartões permitem o saque, né, de dinheiro vivo em terminais 24 horas. Tá? Então, você, voltando na parcela, você pode ter um limite de crédito de 10 mil para uma renda de 5 mil.
Pois é, isso está me parecendo um contrassenso, Fred.
Não, mas aí você vai lá e, vamos supor que você saque esse dinheiro todo, vai vir lá a consignação, vai ser a fatura mínima, é aquele 5% da sua renda.
E o resto eu vou pagar como?
O resto fica para o mês seguinte.
Ah, então é só... Eu não tenho que pagar, por exemplo, a fatura?
Você tem que pagar. Você tem, não. Você deveria pagar o montante total, tá? Só que quando vem a fatura, ela vem pagamento mínimo, que é o que é descontado na sua fonte, na sua folha, 5% do que você gastou, porque tem um limite. O INSS, o órgão público para o qual você trabalha, que gere a folha de pagamento, ele só permite que o banco BMG, né, que o Olé, Santander, Consignado, desconte até 5% do que você gastou na folha de pagamentos. Então, o empregador fala, não, o contrato é o seguinte, até 5% eu permito todo mês que você desconte na folha de pagamento do funcionário. Senão, você vai acabar com o salário dele de uma vez e como é que o cara vive? Só que aí você continua devendo o resto, né, para o banco. O que ele faz? Ele pega o resto e coloca na sua fatura do mês seguinte.
Pois é, porque, vamos imaginar, se eu tenho uma renda de 5 mil e o meu cartão me dá ali 10 mil, que é uma tentação, aí digamos que eu gastei, eu comprei algo no valor aqui, uma coisa hipotética, eu gastei 6 mil no cartão de crédito dividido de 3 vezes, 3 parcelas de 2 mil. Aí no meu contra-cheque lá, já que é consignado, vai vir quanto de desconto? Porque eu estou devendo, digamos assim, a mensalidade de 2 mil. Eles vão descontar um pouquinho.
Eles vão descontar só os 5%.
5% de 2 mil. E o resto?
Os 5% do seu salário. Tá? Quer dizer, então, mantendo o salário em 5, eles vão descontar os 250. E os 1.750 que estão faltando, você pode pagar. Se você for um cara consciente, você vai procurar bem na sua fatura, vai ter algum lugar lá que vai dizer o seguinte: olha, o valor total é 2 mil, 5% nós vamos descontar na folha, mas os outros 1.750 você.
Se vira para pagar.
Você entra em contato com o banco e emite um boleto e paga esse boleto avulso para quitar a sua responsabilidade total de 2 mil. Você consegue fazer isso. Só que você consegue se você souber. Se você estiver escutando, educando seu bolso, se você estiver aqui no Em Boa Companhia, se você tiver lido e pesquisado sobre o assunto. Muitas das pessoas que têm esse cartão não sabem disso. Acham que os 5% de desconto dão conta do recado. E aí o que acontece? Você imagina, ficaram 1.750 para o mês seguinte, sobre os quais vão incidir aí 3, 4% de juros.
Nossa!
Tá? E aí isso pode gerar um descontrole preocupante.
Eita! É aí que mora o perigo. E se eu não pagar a fatura? Aí o negócio vai virando uma bola de neve mesmo.
Exatamente. Aí entra nos problemas que a gente já comentou aqui antes, em outros programas, sobre o rotativo do cartão de crédito. Quer dizer, que é aquela bola de neve, dívida não paga. Tá? Então, eu acho que é o resumo da ópera aí para hoje, Pedro. Pode ser uma boa, pode ser uma alternativa interessante para quem está substituindo dívida mais cara por dívida mais barata. Mas... cuidado, porque a consignação, ou em português comum, o desconto na folha de pagamento, ele só vai até certo ponto. Ele só vai até os danados dos 5%. E como os limites concedidos nesses cartões podem chegar a ser grandes, né? O gasto total, ele muitas vezes não... é compreendido nesses 5%. Então, resta um pagamento a ser feito por boleto para que se quite integralmente a fatura do cartão, né? E que, se não for feito, vai ser levado para a fatura do mês seguinte o custo de juros. Tá? Então, não é um cartão, vamos dizer assim, igualzinho ao cartão comum, né? como é vendido. Fala, olha, se você olhar a maneira que é vendido esse cartão, você fala, igualzinho ao cartão comum, né? Você pode sacar, você pode... tem bandeira, você pode usar em loja, você pode parcelar sem juro para você, né? De fato, pode. Só que essa nuance, né, de que tem um valor que é possível descontar em folha de pagamento e o outro que tem que ser realmente pago, né, via boleto, etc., para mim, quando você associa ao grau de desinformação financeira do brasileiro, ela acaba gerando um volume um pouquinho maior de problemas do que o cartão tradicional.
Tem taxa de anuidade?
A maioria não. A maioria não cobra anuidade do cartão porque eles sabem que isso é uma coisa que o brasileiro não gosta de pagar, né? O brasileiro, engraçado, ele tem alergia a certas coisas. A anuidade do cartão de crédito está sendo uma delas. Mas não se importa muito com outras, que, por exemplo, são essas tarifas que muitas vezes são cobradas no próprio cartão. Então, tem fornecedor de cartão de crédito consignado que só propagandeia, não cobra anuidade, mas ele cobra uma tarifa de saque. Né, em dinheiro vivo, no caixa 24 horas, ele cobra uma tarifa de abertura de crédito. Tá? Então, ele pode estar pagando outras tarifas ali, que são menos evidentes, né, e se vangloriando, inclusive, de ter um cartão que não tem anuidade. As outras tarifas, inclusive, podem ser até mais danosas e mais caras do que a tal da anuidade.
E se eu estou negativado, eu posso ter esse cartão consignado?
Ah, essa é uma ótima pergunta, Pedro. Pode. É uma maneira, como eu estava falando, de você eventualmente substituir uma dívida mais cara por uma mais barata. Hoje existe um grande número de pessoas que já usou o limite do crédito consignado, que são aqueles 30%, mas ainda assim se desequilibra e não está conseguindo pagar as contas. Então, essas pessoas buscam por crédito no mercado e a oferta de crédito para quem é negativado ela é menor, né? Menos bancos financeiros e fintechs conseguem atender esse público, para não dizer que, quando conseguem a taxas muito mais altas do que os clientes que estão cumprindo com as suas obrigações em dia.
Ô Fred, crédito consignado, empréstimo consignado, a gente consegue fazer assim através de um telefonema, né? E eu falo isso porque a gente percebe que os aposentados são assediados, né? O pessoal descobre, olha, que até, às vezes até antes da pessoa mesmo que ela se aposentou ou que ela vai receber ali um valor do INSS, já estão ligando para oferecer o empréstimo. No caso do cartão é a mesma coisa? Eu posso, às vezes, através de um telefonema, já contratar o serviço, chegar o cartão na minha casa?
Tem uma discussão enorme sobre isso. Daria um outro programa só para falar sobre esse assunto, mas vou tentar dar um resumo executivo aqui, vai. Em 2008, Pedro, houve uma grande causa contra um desses bancos, né? Justamente por causa do contrato fonado, contrato por telefone. O assédio era enorme e quem estava representando esse banco não estava sendo fidedigno, não estava realmente fazendo ofertas que explicitassem bem como é que esse contrato funciona, como é que esse cartão consignado funciona, né? Então, houve um sem número de reclamações e aí a minha opinião, a meu ver, é bastante pertinentes, porque os relatos dão conta de absurdos, né? E há uma grande ação ainda na justiça em curso. Os consumidores já ganharam isso em primeira, segunda instância, etc., contra esse banco. Ele foi impedido de fazer contratos fonados, né? Isso realmente é o modus operandi, né? E hoje você tem um número maior de empresas que requerem que você envie esses contratos por papel, esteja presente fisicamente, ou mesmo que não... Bom, o resumo é, tá em baixa o tal do contrato fonado, por causa do mau uso que foi feito dele. Tá? Então, vai bem o alerta que você fez aí, né, contra esse assédio. Eu acho que, ao invés de receber um telefonema, sair compartilhando os seus dados, né, que pode gerar, inclusive, um risco de fraude, né, há fraudes no INSS com esses dados de proventos e por aí vai, é que você busque, que você seja ativo, que você busque através de orientadores de créditos, sites de credibilidade. A gente está construindo lá no Canto do Seu Bolso uma ferramenta que consegue comparar essas taxas, inclusive, até bom para eu fazer meu jabá aqui, e para direcionar vocês, né, para, vamos dizer assim, fornecedores mais baratos e mais adequados, né, para o caso de você. Assim como nós estamos fazendo aqui no ar alertas para que você tenha cuidado com isso, quer dizer, pode ser bom, mas pode ser ruim, dependendo da maneira e de com quem você vai fazer, né, isso tudo vai estar lá registrado.
Muito bacana. Então acesse educandoseubolso.blog.br, que é o canal de comunicação direta aqui com o nosso amigo Frederico Torres e os seus parceiros lá do blog, que tem essa missão muito importante de ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro. Fred, muito obrigado mais uma vez. Boa semana para você, viu?
Um abraço, valeu. Eu agradeço.
Um abraço, até a próxima. Educando o Seu Bolso, toda quinta-feira, aqui no Em Boa Companhia. Agora são 9 horas e 33 minutos. Obrigado aí ao pessoal que acompanhou através da nossa live, facebook.com/Em Boa Companhia. Voltamos já já, depois do intervalo.
Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.